Programa gratuito de formação profissional para autistas e inclusão no mercado de trabalho. Treinamento, então, para autistas e empresas que tenta aí colaborar para promover inclusão e diversidade nas empresas. Uma união de esforços, não é? A universidade participa deste projeto, tem a participação da Poli, que sempre trabalha com gestão e qualificação profissional. Então, a gente vai contar sobre esse projeto para você. Eu estou em contato com o professor Eduardo Mancebo, que é formado pela FAO, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da USP. Ele é especialista em tecnologias inclusivas há 20 anos. E vamos conversar também com o Emanuel Santana, que é da Adapt Educação, empresa parceira, então, do projeto, que é uma plataforma de formação especializada para terapia, ensino e inclusão de autistas. Professor Eduardo, nós já falamos de um trabalho com participação da Escola Politécnica, inclusive, professor Massola nos contou isso na primeira entrevista. Então, para quem não acompanhou, vamos explicar um pouquinho como é essa união de esforços, tanto da universidade quanto de vocês especialistas nessa área de tecnologias inclusivas, quanto as empresas interessadas em promover essa ação têm trabalhado.
Isso aí, acho que é bacana a gente trazer um pouco de contexto aqui para os ouvintes. Então, por volta de abril do ano passado, a gente teve a oportunidade de conversar aqui com você, doutor Antônio Matos Massola, que ele é do Escritório de Relacionamento da Escola Politécnica, e eu também, né, na época, na divulgação de um trabalho de uma parceria da USP e da Poli com a prefeitura da cidade de Cajamar.
Uhum,
esse trabalho, ele visava a qualificação de profissionais envolvidos no atendimento aos jovens com espectro do autismo nas áreas de saúde e educação. Então, o que aconteceu? Um dos vieses de sucesso desse programa foi a atuação da empresa chamada Adapt. Como um desdobramento, né, dessa ação, houve o convite agora, em 2022, para o professor Massola e para mim, para nós participarmos dessa nova iniciativa da Adapt no empreendedorismo social.
Uhum.
É um programa chamado Corteia. E aí eu acredito que o Emanuel possa nos contar com bem mais detalhes, tanto sobre a Adapt quanto o Corteia.
É, a gente tinha uma dor aqui na Adapt, né, que é, acho que inclusive compartilhada aí pelo professor Edu, pelo professor Massola, que a gente nunca tinha falado diretamente com o autista. Então a gente já tinha programas de treinamento para profissionais da área de saúde, da área de educação, para pais e professores, mas nunca tínhamos falado diretamente com o autista. E é uma das nossas bandeiras, né, a gente tem três bandeiras aqui na Adapt. A primeira bandeira é a antecipação de diagnóstico, né, porque o diagnóstico precoce do autismo, ele aproveita uma janela de oportunidade muito importante por conta da neuroplasticidade do cérebro. Popularização de terapia de qualidade, que é o que a gente trabalhou junto com a Poli USP e o professor Massola e o Edu lá em Cajamar, né, que é treinar e popularizar a terapia de qualidade baseada em evidência para intervenção. E a nossa terceira bandeira, que é a inclusão do autista no ambiente escolar e no mercado de trabalho. E daí que nasce o COTEA, dessa dor que a gente nunca tinha se comunicado diretamente com eles. E nós estamos em um mês muito importante, né? É o mês do orgulho autista. Daqui a 10 dias, dia 18 de junho, vai ser o dia do orgulho autista. E a gente precisa dar voz para o autista, né? Não é um dia que a gente quer, precisa falar pelos autistas. A gente quer dar voz para que eles mesmos falem sobre o transtorno do espectro autista. E aí surgiu o COTEA, né? Que é essa cooperação, né, para treinamento e emprego de autistas. E TEA também é, né, o transtorno do espectro autista.
Exatamente. Eu já ia te perguntar, você já explicou. Então, brinca com essa a sigla que tem esses dois significados.
E isso, que é uma cooperação para treinamento e emprego de autistas e é uma cooperação para o TEA, né, para o transtorno, né, uhum, para a promoção social dessas pessoas. Acredita muito dentro, quando a gente desenhou esse projeto, a gente acredita muito no empenho da sociedade para se mobilizar, né, de alguma maneira, incluir essas pessoas, porque isso não depende somente da oferta de intervenções terapêuticas baseadas em evidência, mas também do esforço da sociedade para aceitar, incluir e conviver com esses indivíduos com respeito e dignidade, né?
Sem dúvida.
A gente acreditou nisso. Obviamente que a participação do professor Massola e do professor Edu é imprescindível para o projeto, né? Porque a gente entende que o Edu tem aí um know-how aí de mais de 20 anos trabalhando justamente com isso, né? Com tecnologia para proporcionar treinamento e qualificação de autistas, e o professor Massola por ter desenvolvido inclusive esse sistema de ciclos de aprendizagem que a gente tem, vai utilizar aqui, está utilizando já no COTEA, para treinar e supervisionar eles no ambiente de trabalho, ou seja, com ciclos cada vez mais curtos, né, que proporciona essa já a correção de rotas com maior rapidez.
Uhum.
Então a gente treina e já coloca nas empresas, acompanha essa parte de estágio supervisionando, ou seja, uma espécie de emprego apoiado, ou seja, todo o processo, as empresas são treinadas também para receber esse público e também eles são supervisionados durante esse período. Então a gente vai acompanhar eles durante 6 meses em ambiente de trabalho, então simultaneamente com o treinamento, com a capacitação. Então, a gente vai fazer esse jogo.
E tem a ver com habilidades da área de design gráfico. Eu estava olhando a parceria, né? Falei, bom, realização da ADAPT com Agir Social, o Conselho de Ensino da Poli e licença de softwares Adobe. Eu falei, ué, tem alguma coisa a ver aí com, com habilidades na área de design gráfico, é isso?
O COTE, como ele é um programa, a gente tem vários projetos ligados a ele. Essa é a primeira edição do COTE. E a primeira edição do COTEA vai treinar autistas para design gráfico, né? Então, eles vão exercer a função de designers, né?
Uhum.
Em empresas. Então, a Adobe doou 30 licenças para o projeto, ou seja, eles vão receber essas licenças gratuitamente, além de um curso, né, do material didático. Também a gente teve uma parceria da Anime Arts, que é outra empresa que produz material didático. Então, eles também vão receber gratuitamente o material didático, e além do curso em si, né, do treinamento, ao longo desses 8 meses aí de projeto que a gente tem pela frente.
Uhum.
Futuramente, eu e o Edu já estamos aí confabulando, né, outros projetos, né? A próxima edição já está sendo desenhada para ser de programação, ou seja, em breve aí a gente tem novidades também na área de programação. Mas essa edição a gente vai fazer de design gráfico, distribuindo licenças gratuitas para eles, e também essa parte de emprego apoiado em empresas aí que necessitam da área desse serviço. A gente não está criando novas demandas nas empresas. Essas empresas já têm essas demandas de comunicação visual, de arte finalistas, designers de UX, que é a experiência de usuário, né? Então a gente já tem essas demandas aí nessas empresas, e a gente está somente preparando eles para atender essas demandas já existentes.
Agora, professor Eduardo trabalha com isso há muito tempo, eu queria o seu relato sobre, né, o resultado que isso vem trazendo, esse trabalho de inclusão, né, a formação profissional desses jovens com qualificação, como qualquer outro estudante profissional. Quer dizer, que impacto isso tem, professor Eduardo?
A gente tem um divisor de águas aqui, que foi a questão da pandemia e da quarentena, e isso trouxe à luz a questão também do atendimento presencial versus o atendimento online. A gente tem uma demanda bastante grande, reprimida, né? Tem muito potencial dos meninos aí nas possibilidades de trabalho, mas assim como quaisquer outras vagas de trabalho, né? O mundo corporativo tem regras, tem códigos, e para os autistas, tipicamente é muito mais difícil de compreender. Então, é necessário todo um trabalho prévio de inclusão, tanto na parceria com a empresa, quanto na preparação dos próprios autistas para poder compreender o melhor possível essas regras, porque tipicamente, a maior parte das vezes, eles têm um potencial muito grande no desenvolvimento dos trabalhos em si. Muitas vezes acima da média, se a gente for comparar com os chamados neurotípicos. Ao longo desses anos, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar inicialmente apenas em caráter presencial, nos últimos 2 anos aí desenvolvendo estratégias e metodologias para poder fazer o atendimento online, que é a característica desse novo trabalho com o COTEA, que vai ser, da abrangência nacional e com atendimento exclusivamente online,
Uhum.
nesse início, nessa primeira parte do trabalho.
Muito bem. Bom, eu tenho um minutinho final para cada um de vocês, então eu queria uma mensagem. Vocês estão, para o Emanuel, vocês estão em que fase? Enfim, conta para a gente começar a concluir. Depois uma palavra final também do professor Eduardo. Emanuel.
Tá ótimo. A gente está na fase final do processo de seleção aqui dos inscritos, né? Nós tivemos 4.050 inscritos para esse programa, para esse projeto inicial. A concorrência foi de 135 candidatos por vaga, né? Que eu estava vendo aqui, que equivale aí a concorrência, mais superior à concorrência do curso de medicina da USP, inclusive. Né? Então, assim, a gente teve uma concorrência alta, estamos com 145 finalistas e estamos em entrevistas com eles. E a gente está treinando os professores nessa semana, né? E amanhã eu e Edu, nós temos mais um encontro com esses professores que vão dar o curso, são 15 professores que são voluntários do projeto, e eu quero aproveitar e agradecer aos parceiros e a nossa corrente de voluntariados. Então, a gente tem pessoas que realmente acreditam na inclusão, participando do projeto, que são voluntários aqui. E, então, eu quero deixar aqui minha gratidão a esses parceiros, que a gente não faz nada sozinho, e deixar a porta aberta para empresas que acreditam na inclusão como uma maneira de eficiência, porque a gente vê ao longo desse projeto que as empresas, elas podem ganhar muita eficiência operacional, inclusive financeira, ao melhorar os seus processos, inclusive para receber um colaborador autista, na medida que eles vão ficando cada vez mais objetivos. Vou dar um exemplo do briefing, né? Um briefing, ele é mal elaborado, mesmo para uma pessoa que é típica, ela vai ter grandes dificuldades de executar esse trabalho, por conta das necessidades de objetividade, né, que é uma característica dos autistas. Esse processo está sendo repensado, né, de uma maneira a deixar, inclusive, esse processo mais eficiente para todos, né? Que a gente vê que a inclusão, ela proporciona isso, né? Ela melhora a sociedade como um todo, inclusive aí trazendo eficiência operacional para as empresas. Então, eu quero deixar aqui minha gratidão e a mensagem final de que a inclusão, né, ela é fantástica, não só para a pessoa que está sendo incluída, mas para todo o ambiente onde ela ocorre.
Sem dúvida, sem dúvida. Muito bem, a gente está com o tempo esgotado. Professor Eduardo Bansebo, muito obrigada pela participação mais uma vez, trazer essa história aqui para a gente. Parabéns pelo trabalho, viu?
Muito obrigado, conte sempre conosco, será um prazer retornado quando for possível também.
Amém. Agradeço ao Emanuel Santana da Adapt Educação, empresa parceira. Muito obrigada e até a próxima.
Até a próxima, tchau, tchau.